Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bom dia para você que está conosco no ar, mais uma edição do Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, chegando aqui pela Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você participa conosco e nos acompanha pelo 996188989. E você também pode nos seguir nas redes sociais para saber da nossa programação, interagir também com toda a nossa equipe, Rádio Frei Galvão FM no Instagram, no Facebook, além de nos acompanhar com imagem e som pelo nosso canal do YouTube ao vivo, Rádio Frei Galvão FM. A gente vai falar de uma doença importante, presente no nosso dia a dia. Se você não tem, alguém da sua família deve ter, uma das mais comuns, infelizmente, aqui para nós brasileiros, diabetes. Para isso, convidamos a doutora endocrinologista, doutora Regiane Moreira, que vai dar uma aula para nós de cuidados, de atenção sobre diabetes. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Meio do mês, mês importante, porque setembro se comemora o dia do endocrinologista. Iniciamos setembro com o dia do endocrinologista, dia 1º, e a doutora Regiane vem bater esse papo conosco. Seja muito bem-vinda, obrigado, viu, por
nos
atender.
Muito obrigada, Felipe, bom dia.
Bom dia, doutora.
Bom, é uma doença que é mais comum do que imaginamos, mas a gente já passou, doutora, daquela questão. Parece que está no nosso dia a dia o diabetes. É assunto de mesa, né? Não posso tomar isso porque eu tenho diabetes. Não posso pôr açúcar porque eu tenho diabetes. Mas isso caiu, de certa forma, na banalidade. Não demos conta da importância e riscos dessa doença ou não? Com o acesso à informação, com rádio, com rede social, as pessoas estão mais conscientes e mais cuidadosas.
Bom, Felipe, é uma doença muito comum realmente. Uhum. E eu falo muito que ela é traiçoeira, porque assim, ela demora a dar as carinhas dela, né? No diabetes tipo 1 aparece de uma certa mais forma, mais rápido, porque quando entra, quando o pâncreas para ali de funcionar, em questão de dias ou meses ali, não muito, ela já aparece. Mas o tipo 2 não.
Tá.
O tipo 2, ela, se você não tem nenhum sintoma, que pode não ter sintomas, você só vai descobrir quando você faz exames específicos e ali aparece uma glicose alterada ou já muito alterada.
Sim.
E o importante é que às vezes um pouquinho alterada as pessoas não dão importância. E a gente precisa dar importância para isso, tá?
20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Se a gente está falando de uma população de 220, gente, é 10% da população tem diabetes. A senhora falou de dois tipos, né?
Sim.
Ela é dividida em dois tipos, então.
Hoje em dia a gente já tem mais tipos.
Já
mas
tem mais?
Temos mais tipos. Já tínhamos, né? Agora com pós-Covid tem mais.
Olha.
Mas assim, é importante a gente saber do tipo 1 e o tipo 2.
Tá.
Tá? Se a gente souber dessas, já é o suficiente pra gente tratar, abordar muito bem isso.
Uma tem relação com a outra?
Resumidamente, perdão. O que caracteriza, por exemplo, tipo 3, tipo 4, tipo 5, diferentemente da 1 e a 2?
Na verdade, porque antigamente tipo 1 era do novo e tipo 2 era do adulto mais velho. Agora a gente já tem o tipo 2 na criança. E já tínhamos a possibilidade de ter o tipo 1 no adulto.
Tá.
Então, por isso que é importante o especialista.
É
extremamente importante para a gente poder diferenciar e tratar corretamente. E a gente precisa que as pessoas deem importância para isso. Porque assim, nesse nível que você viu de muita gente,
gente,
mas as pessoas ainda não dão a importância que deveriam dar.
Vamos de ordem então, crescente, então. Tipo 1, ela surge lá, como se a gente entendia como a doença do mais novinho. Ela tem uma causa genética, é má formação, qual é a causa da tipo 1?
Então vamos explicar. Então assim, pode ter um componente hereditário? Pode, mas a gente não vai se preocupar com isso. A tipo 1, pâncreas para de funcionar.
Tá.
Ele é o produtor da insulina, que é responsável por colocar a glicose para dentro da célula. A glicose é o nutriente da célula, é energia. Então, quando o pâncreas para de funcionar, isso acontece de repente, ninguém tem culpa de nada. É o organismo que não reconhece ali o pâncreas como pertencente ao corpo, de certa forma vai lá e ataca ele, e ele de repente para de funcionar, para de produzir a insulina e a glicose estoura.
Tá.
E aí, assim, aqui, vamos falar assim do mais novo, né? Essa glicose fica alta por um certo tempo e o organismo precisa de energia. Então, ele vai buscar outras fontes de energia que ele não precisa da insulina.
Tá.
Então, aí começam a vir os sintomas. O sangue fica com muita glicose e ele precisa se hidratar. Então, começa a aparecer muita sintomas de sede, bebe muita água, faz muito xixi.
Tá.
Na busca de outras fontes de energia, ele vai buscar a gordura como a fonte, porque não precisa da insulina. Então emagrece. Né? E isso, o metabolismo vai ficando todo alterado e o paciente começa a ficar apático, desnutrido. A mãe observa que a criança está emagrecendo, bebendo, começa a fazer xixi à noite. Mas bebe muita água mesmo. Às vezes chega a 4, 5 litros de água, assim.
Não é o tempo inteiro. Faz uma corrida, a criança brinca, tô com sede. Isso é uma coisa, agora não. Nesse caso, é muita água o
tempo
todo.
Muita água mesmo.
E aí, a gente está falando crianças mais ou menos que faixa etária?
Qualquer faixa etária.
Qualquer uma? Meu Deus.
3 meses, 6 meses, 5 anos, 7 anos. Não tem idade.
E o que fazer nesse caso daí?
Nesse caso, vê lá que está tendo as alterações, leva para o hospital, quando olha a glicose está alta. E aí, não ter pressa de ir embora do hospital. Precisa hidratar, precisa aplicar a insulina. Muito importante, precisa aprender a aplicar a insulina.
Qual o risco de um pico de morte?
Morte. Tem um quadro muito grave de diabetes, chamado cetoacidose diabética. Muitas pessoas que abrem o quadro já abrem com essa situação, que leva até para UTI, se não for abordada corretamente. E de uma forma rápida pode matar.
Nossa.
Só que essa cetoacidose, ela não aparece só no diagnóstico. Ela pode aparecer em qualquer momento da vida do paciente que usa insulina, não só o tipo 1, né? Por isso tem que tratar. Tratar bonitinho, entender que assim, é seu, se é seu tem que cuidar. Não precisa ter vergonha, né? Muita gente tem vergonha. Então assim, é abordar certinho, cuidar.
É isso.
É como uma outra patologia qualquer. Se é sua, precisa cuidar.
Pode falar, Felipe.
Não, na criança, eu imagino que o tratamento e o cuidado é até mais simples, simples no sentido de dinâmica da família. Porque aí o pai, a mãe, o avô, enfim, vai todo mundo ficar focado naquele tratamento.
Felipe, não é simples.
Não?
Não. A gente imagina, mas muda a rotina da família todinha.
Muda,
Sabe? A gente estava falando agora desse regulador. Eu conheci uma família que tinha que ficar o dia inteiro picando a criança para saber como estava, porque ela só podia comer de acordo com
O nível,
com o nível.
É isso mesmo.
E aí é isso, é o dia inteiro. E chegou uma hora que não tinha mais aonde picar, porque pica o pezinho, pica. E aí eles estavam atrás desse dispositivo, então, né? Então, assim, realmente não é simples.
A gente ia colocar nessa questão de como é feito o tratamento, o que o mercado oferece hoje de tratamento. Então, além dos medicamentos, que é o tradicional, né?
Tá. Então, falando do tipo 1 e envolvendo um pouco quem usa insulina. O único jeito de tratar, Ju, é medindo. Se você precisa da insulina, que é a terapia de substituição do pâncreas, porque ele não está funcionando mais, independente agora de ser 1 ou 2, o pâncreas não funciona e você usa insulina. Você precisa medir a glicose. Você só sabe quanto a glicose está olhando. Até então, quem olhava era o pâncreas. Ele não funciona mais, então pronto.
E aí, dependendo da gravidade, tem que medir a glicemia. Várias picadinhas durante o dia.
E aí você aplica a insulina fazendo uma manutenção diária que o pâncreas faria, mas você tem que fazer a insulina para as refeições também. São dois tipos diferentes de insulina, a lenta e a rápida. Então você tem que medir. Muita gente fica chateada, não aguento mais fazer picada de dedo e parará. Mas não tem outra
não tem
saída.
Jeito, né?
Não tem jeito.
E às vezes a criança tem crise, a mãe tem que sair correndo, tem que ir pra escola, gente.
Eu vivo isso muito, né? Muitas mães param de trabalhar, entram em depressão, porque elas precisam estar acompanhando. As pessoas têm muito medo do diabetes, né? O tipo 1, insulina dependente. Porque a criança não sabe, muitas crianças são pequenininhas, gente. 1 ano, 2 anos,
e aí
4 anos, 5 anos,
né, os coleguinhas na escola comendo doce, bala, festinha. É.
A sociedade também não ajuda, eu entendo que cada um tem seu problema, mas a sociedade não entende, não ajuda, não tem educação em diabetes. E isso atrapalha um pouco também. Mas assim, muitas mães param de trabalhar, entram em depressão porque elas têm que ficar junto com a criança. E aí essas crianças estão na escola, a mãe tem que ficar indo na escola. Nossa. Indo na escola medir. Porque mede na ponta do dedo, é o que a gente tem, é o que o SUS fornece, né? A glicemia, a lancetinha. Sim. E tem que ir aplicar. E aí a criança
a
não sabe.
A famosa canetinha, né?
É, tem a caneta e a caneta é da insulina.
E a fitinha, né?
É, isso aí é o glicosímetro, é pra medir a pontinha de dedo.
E olha, tem muitos municípios com falta dessa fitinha.
Sim, é. Gente, tinha que ter um acesso bem, bem bom pra isso, porque assim, a gente precisa medir. Pra aplicar.
É, então.
É.
E pra ficar bem.
É.
E aí, se você tem aí 6 refeições por dia, você teria que fazer no mínimo 12 picadas por dia, né? Então, porque teria que ser antes e duas. Tem que ser antes e 2 horas depois. Você tem que saber como que tá, pra saber o que vai comer e quanto vai aplicar. E como ficou 2 horas depois, pra saber se precisa corrigir a mais.
Doutora, a gente vai falar dos tratamentos, alimentação, enfim, tem algumas perguntas também aqui dos nossos ouvintes.
Excelente.
Mas antes da gente pegar no pé ali pra que as pessoas cuidem mesmo, a gente já falou de um dos riscos que é a morte. E tem outros, né?
É.
Cegueira, amputação.
Sim, aí já são as complicações. Uma vez que não cuida, né? Você pode ter as complicações da glicose alta, porque acomete todos os órgãos, o excesso. Então, você pode ter cegueira, insuficiência renal, que te leva para uma máquina de hemodiálise. Nossa. Aí você 3 vezes na semana, você fica lá 4 horas. Amputação de membros, dedo, pé, muito comum. Neuropatia, que é quando acomete os nervos, aí você tem, pode ter dor. Caramba. Muito comum dor, gente, terrível a dor da neuropatia. É, alteração de sensibilidade. Pode ter o que a gente chama de gastroparesia, é quando esse excesso acomete o trato digestivo e você não faz a digestão dos alimentos corretamente, o intestino funciona de uma forma mais lenta. Então, não tem parte do corpo
que
saia ilesa dessas consequências.
Não, caramba. E o cérebro vai ser afetado, porque a saúde mental também
vai
fica
embora.
Muito debilitada, né?
Você então, acaba vivendo isso. Para cuidar disso.
É,
então, eu falo muito que é melhor a gente cuidar antes de ter o problema do que ter que chegar lá. Então, assim, é só cuidar. Todo mundo tem medo de uma insulina, mas é a substituição. Tá tudo bem, aplica.
Exato.
E além da insulina, também a alimentação.
Alimentação,
por exemplo, a gente fala assim,
física.
Eu não vou comer doce, mas o açúcar tá presente no arroz, no macarrão, né? Tem diabetes, eu conheço, que por conta até financeira mesmo, come muito macarrão.
É. Isso é um problema que a gente vive,
é complicado,
tá?
Né?
É complicado. Porque o carboidrato, ele, na hora que ele entra no sangue, ele vira açúcar. Então, eu falo muito que é importante o equilíbrio.
Tá.
A restrição causa muita repulsa nas pessoas. Mas se você fizer o equilíbrio, equilibra a alimentação, sem excesso. Excesso faz mal para todo mundo. Aplica a insulina bonitinho, vai ficar tudo bem. Se precisa ajustar, vamos ajustar a dose da insulina. Faz atividade física, que abaixa bastante o nível de glicose.
Então.
É cuidado. Cuidado que qualquer um deveria ter.
Esse equipamento, esse sensor que a gente está acompanhando, que é uma solicitação das famílias, que a gente vê algumas pessoas utilizando, nem toda a cidade fornece, algumas sim, outras não. O SUS ainda não fornece para todo mundo, né? É aquele que fica assim na pele.
É
eu já vi gente colocando... no braço, eu já vi pessoas colocando aqui na nuca, aqui atrás.
Nossa.
Aqui assim.
Na coxa.
Na coxa?
Já vi na
então,
coxa.
Tem um lugar específico? Não tem? É de acordo.
Nossa, com eu nunca vi
pessoa...
ninguém aplicando na cabeça.
Eu já vi uma aqui atrás, assim. Eu achei. A gente
será
achou até
que
estranho.
Era mesmo? Que era um dispositivo pra
é um branquinho.
Audição.
Era um branquinho, assim.
Não, ele tem lugar pra aplicar.
E ele serve. Como ele funciona e qual é a importância desse material, dessa ferramenta, né?
O sensor de glicose, ele é maravilhoso. Para qualquer idade, principalmente criança que não sabe identificar ali quando os sintomas de uma glicose alta ou baixa.
Ótimo.
Tá? Então, ele mede no interstício, né? No dedinho a gente mede ali também, não é no sangue. Existe uma diferença do sangue pro interstício e pra glicose do dedinho, né? Mas a gente pode acreditar nesses valores, sim.
Tá.
E ele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Porque ele vai medindo o novo, que é o tipo 2, né?
Uhum.
Vou dar o nome aqui, que é o Libre, né?
Tá.
A gente tem outros sensores? Tem, mas o aprovado ainda é o Libre. ele mede a glicose 5 em 5 segundos e ele pode mandar esse valor para até 10 ou 20 aparelhos celulares conectados àquele aparelho. Então a mãe começa a ter uma, a família tem um pouco mais de, respira mais um pouquinho mais em paz.
Porque a rede de apoio aumenta, né?
É, porque aí de 5 em 5 segundos está chegando aquele valor. Né?
Não precisa fazer nada, mesmo tá ali e ele já emite isso para a família.
Olha. E aí, assim, a criança tem que ter um aparelho celular, de preferência celular junto, porque aí é o celular que envia para os outros aparelhos.
Ah, certo.
Né, tem que estar perto, até 6 metros ele consegue medir.
Legal.
E aí vai para a família, aí a mãe, ele alerta se a glicose está tendendo a subir ou tendendo a cair, né? Ele tem o alarme ali.
Muito eficiente.
E aí a mãe, o pai, o familiar que ajuda no cuidado, no caso da criança, né? No tipo um que eu vou falar agora, ele vai lá e aborda.
Tá.
Até a criança ter essa autonomia de resolver sozinha. Sim. É importante ela aprender isso, eu estimulo isso muito.
Hoje ele é o melhor equipamento do mercado para tratamento, para acompanhamento, na verdade. É o melhor.
É.
E ele ainda é muito custoso para as famílias?
É, porque assim, hoje em dia tá tudo tão caro, né? Mas ele é custoso porque ele dura 15 dias. Então você gasta 2 aparelhos por mês, cada um custa em média R$300.
Nossa, é muito caro.
É. Mas eu falo assim, é melhor você investir em saúde do que você gastar com o problema.
É, sim.
Né? E assim, os pacientes que fazem essas medições contínuas, né? Do jeito que tem que ser feito, ou que colocam o sensor de glicose, diminui muito o nível de internação de cetoacidose diabética, que é o componente grave.
De vida,
porque
né?
Identifica antes do problema chegar.
Exato.
Entendeu? A gente precisa fazer intervalo?
Precisa.
Tá quase acabando. Ah, é preciso, gente.
Na volta do intervalo eu vou perguntar sobre transplante. Porque o Brasil é muito avançado em transplantes. Uhum. A gente vai perguntar se isso é uma possibilidade. E a gente vai falar um pouquinho da diabetes tipo 2, que é a mais comum, né? O que é que a gente vê o pessoal colocando adoçante. Será que adianta tomar refrigerante zero e comer churrasco? A gente vai falar daqui a pouco.
Tem pergunta de ouvinte também. Na volta a gente responde.
Vamos abordar, acolher todo mundo.
Você está ouvindo Café com Entrevista. Vem Galvão FM. Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro. Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
8h54 de volta, a gente vai para a reta final e a gente vai acelerar aqui para dar tempo de atender todo mundo e falar de assuntos importantes. O Rogério Carvalho, doutora, nós estamos aqui com a doutora Regiane Moreira, endocrinologista, falando sobre diabetes. O Rogério pergunta se emocional tem a ver com diabetes, e eu acrescento, diabetes tem a ver com emocional também? Diga para nós.
Tem tudo a ver. A parte emocional alterada, ela pode elevar a glicose, né? É uma situação de estresse, aí tem toda uma cascata de liberação hormonal que no final aumenta a glicose para tentar reagir àquela situação. Então, altera sim. E a glicose alta também altera emocional, porque o paciente fica preocupado que a glicose não está baixando, começa a ficar nervoso e por aí vai.
Socialmente, ele acaba se isolando, né? Porque vai viver como? Vai em que festa? Vai comer o quê?
Eles têm medo dessa situação.
Afeta isso, né?
Mas não precisa ter.
Não
a
precisa.
A gente tem que viver e tratar.
Isso. E a gente
né? precisa orientar.
E o mercado também oferece várias possibilidades. Hoje você vai no supermercado, tem corredores de produtos mais saudáveis, né?
É isso mesmo.
E o melhor é o hortifruti, né, gente?
É, sempre o
natural, né?
Natural, não industrializado, não processado, ele é sempre melhor.
Eu acredito que esses produtos são um pouco mais caros, mas é aquilo que eu tava te falando de um conhecido que por conta financeira acaba comendo mais macarrão em vez de buscar verduras, mas mora num lugar onde tem a possibilidade de plantar, de encontrar.
Sim.
Então,
boa.
Às vezes tem que fazer um sacrifício mesmo.
Até em casa, às vezes, um mortinho, né?
É.
A Ivanise, ela traz vários dados técnicos. Para quem é diabético, vai compreender. Eu não sou, não compreendia, mas a doutora é fera. Bom dia, pergunto para a doutora Regiane, tomando glifage. Tomo glifage pré-diabetes, minha glicose sempre está 86. Mas a glicada estava 5.9. A médica pediu, toma glifage, tomando glifage, eu posso voltar a ficar normal? A glicada precisa desse remédio? Explica para nós tudo isso, que é ponto a ponto para a gente entender.
Tá, precisa, tá? 5.7 é o ponto de corte para a gente falar no pré-diabetes, que é um termo que a gente usa para o paciente entender. Então, beleza. Se passou de 5.7, é um pré-diabetes. O fato da glicose estar sempre 85 não nos diz nada,
tá,
porque ela é pontual. Então, naquele momento ela está 85, mas no resto do dia a gente não sabe como que está. Como tudo pode alterar a glicose, o quadro emocional, tipo do alimento, no resto do dia ela pode estar ficando alta. Então, a glicada
é
o dedo duro do diabético.
Boa.
Ela mostra isso, como que a glicose vem se comportando nos últimos 3 meses. E se ela mostrar que está alterada, diz pra gente que em algum horário do dia a glicose está ficando além do que deveria.
Legal. Ela pergunta então, qual a normal da glicada, a senhora falou.
Menor que 5.7.
Menor que 5.7. É. Isso para todo mundo, independente
todo
do
mundo.
Organismo.
Independente.
Boa. Sua é qual? Não sabe, né?
Ela
vamos puxar a orelha dele?
Ela perguntou se pode voltar ao normal, é isso que
ela pergunta.
Sem o remédio.
Se posso voltar a ficar normal, glicada, sem precisar desse remédio, que é a glifage?
Se você tiver o estilo de vida ideal, atividade física regular, né? Agora mudou, é diária. Antes era 3 vezes por semana, agora é diária. Usar a medicação bonitinho, controlar a alimentação bonitinho, até pode. Mas a gente tem medo, porque como
mas
eu
é um
havia
regramento...
dito, porque ela é traiçoeira. Você viu aí, é um 85, você acha que tá normal, mas o resto do dia você não sabe como é que tá.
E aí também tem a questão emocional, de repente acontece alguma
tudo
coisa
altera.
Ali que altera.
Muda tudo.
Então a gente tem que ficar um pouco atento.
A Larissa, ela é a que citou esse caso, né, pra nós, do uso desse equipamento, que qual é o nome técnico dele?
Sensor de glicose.
De glicose. Ela fez essa solicitação ao poder público. Essa solicitação pode partir também do consultório e aí as famílias podem buscar
pode.
Isso pode também.
Pode. Para criança, gente, para criança é muito bom, porque assim, a pontinha de dedo, você viu, tanto de vezes que tem que fazer, né?
Tadinha
a pontinha
criança.
De dedo.
Nossa.
Eu já peguei criança com necrose de ponta de dedo.
De tanto furar.
De tanto que tem que picar. Então, assim, o sensor, ele alivia isso, porque ele mede ali sozinho. Né? Existe, em bula fala que tem que conferir com a ponta do dedo para ver se tá certinho. Mas assim, não é regra isso. A gente pode confiar no livro porque ele tem o alarme que eu falei. Então,
exato.
Se tá subindo ou tá caindo, ele vai te avisar.
É o
melhor. Aí se você
caminho,
quiser conferir, confere, senão já vai conduzir já o caso.
Algum tipo de verduras ou legumes ajuda a prevenir possível diabetes no futuro? Agrião, rúcula, espinafre, é o Rodrigo Luiz.
Não, prevenir não. Só o alimento não. A alimentação saudável em si, completa, com o estilo
controla.
De vida, com a atividade física, é o que vai evitar de evoluir para isso.
Não é
nem
mas não prevenir, é prevenção,
evitar.
Né?
É.
Não
tem alguma coisa que ajuda a fazer uma limpeza,
não.
A veia, como o pessoal fala
não.
Que.
Nada.
Boa.
Nada.
Ponto. Que triste.
Ó, tem uma outra participação. Pediu para não se identificar, não tem problema algum. Tenho diabetes, tomo glicazida. É isso mesmo?
Isso mesmo.
De manhã e à noite. Xigdu.
Xigdu.
5 por miligrama. Só não consigo tirar o doce de vez em quando.
Come eu sem açúcar.
Qual será que é a dúvida dela?
Tem açúcar culinário hoje em dia.
Gente,
né?
Nutricionista é extremamente importante nesses casos, sabe? Porque
não,
eu não
acompanhamento
consigo
tem que ser junto, né?
Eu não consigo tirar o doce. Ok, é o paladar ali do doce, mas tem tantos alimentos
tem
que
docinho,
podem
né?
Aliviar essa necessidade do doce.
Boa.
Elas orientam isso muito bem. E aí você consegue passar por essa fase e fica tudo bem,
bem.
Sem
adoçante,
tirar.
Tem aquele adoçantezinho, mas tem um adoçante que pode ir pro forno também.
Também tem,
então,
pra fazer
doce.
Mas hoje eu me refiro a alimentos mesmo. Por exemplo, banana com leite em pó, banana com canela. Elas conseguem conduzir isso de uma forma que alivia essa necessidade do doce.
E
entendeu?
Vai acostumando o paladar.
E é saudável.
Né?
É saudável.
De hábito
verdade.
Mesmo.
Então, tá aqui. O procedimento, ela toma esse medicamento porque é o recomendado ao seu organismo, ao seu índice, né, de diabetes.
E acompanha com a glicada. Se a glicada está ficando boa a cada 3 meses, a medicação está dando complicado.
Procure, então, nossa querida ouvinte, um nutricionista, caso você não tenha ainda, para tentar amenizar essa questão do doce, né?
A gente orienta o básico, tá? A reeducação básica. Mas se conseguir no especialista, né? Nutricionista,
melhor.
Muito melhor.
Exato. E faz o tratamento conjunto, né? Não tem como, gente, dissociar uma coisa da outra.
Uhum.
Não tem jeito. Doutora, pra gente finalizar, essa coisa de adoçante, refrigerante zero, tudo isso cai no mito, tudo isso é importante. É necessária essa orientação técnica?
É adoçante porque ele vai diminuir ali o nível de glicose, né? Que você ingere. Então, assim, é interessante. Agora, o refrigerante zero, assim, refrigerante não é saudável, né? Mas quando você põe uma coisa zero, que você tira uma substância, você compensa em outra.
Em outra.
Então, assim, pode aliviar para um lado e pior para o outro, sabe?
Então,
assim, não é que seja melhor ou que não adianta nada. Na verdade, o ideal é se for, quanto mais natura, menos industrializados, melhor.
Sim.
Lembrar do equilíbrio.
Importante ter conhecimento também, né? Porque às vezes você está consumindo uma fruta, mas essa fruta também pode ter.
A fruta tem glicose. Tem glicose.
Comer fruta.
É o equilíbrio. Tem que ter o livrinho, comendo só fruta e tá tudo certo.
Conhecimento
tem que ter quantidade, também faz diferença.
A Ivanise falou assim: esses doces que estão escritos sem açúcar é válido.
E aí tem mais gordura. Aí atrapalha tudo
lado,
também.
Né?
Aí gordura aumenta peso, glicose, insulina
Meu
aumenta
Deus.
Peso.
Caramba, vira uma coração não sabia, não.
Insulina ganha
peso. Ganha peso.
É uma bola
né?
de neve, gente. Tem
eu
que
vejo
ter
gente que vai tomar café, vai pro adoçante, mas tem mais adoçante. Toma adoçante com café. Aí não adianta nada, gente.
Uma dificuldade que a gente tem porque é muita informação.
É muita informação.
Então, em cada consulta, a gente dá um pouquinho. Uhum. Principalmente no diabetes tipo 1, a mãe, a família, às vezes, fica desorientada.
É muita coisa.
Eu peço
né?
muito pra estudar.
Uhum.
Então, se, uma coisa, só um adendo aqui, por causa do tempo. O tipo 2. Não necessariamente ele precisa já de cara de insulina. Na verdade, o tipo 2 está muito associado. Tem um quadro familiar? Tem, mas associado também ao estilo de vida. Então, esse estilo de vida ruim, o excesso de peso, o pâncreas tem que trabalhar para mais e uma hora ele começa a entrar em falência. Que é quando você já começa a medicação.
E a cerveja, doutora?
A cerveja também.
Ela vai voltar para falar só sobre o fim de semana, churrasquinho.
O álcool sobrecarrega, né?
Sobrecarrega também, gente, porque tem vira glicose também.
Doutora, Gerson Moreira. O pessoal te acha na rede social?
Acha.
Onde? Como é? Qual é o endereço?
dra.rejane.moreira.
Super fácil.
No
e a senhora
Instagram.
Atende aqui em Guaratinguetá,
atendo
né?
Atendo em Guará.
Onde que o pessoal te acha?
Eu atendo na Intervale Med.
Ali na Vila Paraíba, né?
Na Avenida Ministro Urbano Marcondes, 135.
Todo
atendo
dia ou não?
Atendo em Lorena, lá nas sextas. Atendo em Lorena, na Peixoto de Castro, 139.
Tá.
E eu faço atendimento com as crianças do SUS.
Ah, que maravilha.
Eu faço atendimento.
Aqui
ali
em Guará?
Isso, aqui em Guará.
Aonde que é?
É lá na Santa Casa.
Na Santa Casa? Que maravilha.
É um acordo da prefeitura.
O pessoal do postinho faz encaminhamento cai lá.
E a criança cai lá.
Excelente.
Pra mim.
Doutora Regiane Moreira, a senhora vai voltar. Gostou?
Gostei, é bom falar sobre isso para as pessoas,
importante?
Né, aliviar o sentimento, aliviar o coração.
Verdade.
E ver a importância de cuidar, né,
e
gente?
Ter uma vida mais saudável.
Pode ser
né?
leve, tem que ser
Opa,
leve.
Tem que ser.
Né?
Muito obrigado pela presença,
obrigada
viu?
Vocês
prazer receber.
Foi um prazer.
Café com entrevista de hoje fica por aqui, gente. Espero que a gente tenha contribuído aí com o seu dia, com algumas dúvidas e se cuidem. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto.
Coordenação e produção Evandro Luiz Fialho.
A gente volta amanhã, às 8h30. Agora tem o Melhor da Manhã, em seguida Cidade em Movimento e toda a programação da Rádio Frei Galvão. Até mais.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.